Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, a primeira notícia que eu vou comentar com vocês é eu ainda não sei muito bem o que sentir a respeito, então é legal comentar quando esse desconforto ainda está um pouco fresco, né? Quando eu estou aqui no meio dessa dúvida. A questão é a seguinte, é um artigo no Gizmodo sobre um experimento feito com ratos que permitiu ou permite que ratos enxerguem infravermelho. E, em princípio, isso poderia funcionar com humanos. Então, esse experimento poderia fazer com que eu e você enxergássemos infravermelho. E aí a questão é, uau, que legal, ou, bom, quem toparia? Você toparia enxergar infravermelho? Toparia participar de um experimento em que você passaria a enxergar infravermelho? Vamos lembrar que infravermelho normalmente é emitido por qualquer coisa quente. A partir de qualquer temperatura, aliás, quem lembra aqui do vestibular, a partir de qualquer temperatura, os corpos emitem infravermelho. Quanto mais quente, mais infravermelho eles transmitem, né? Então, por exemplo, se você enxergasse infravermelho, eu acho que, se eu não me engano, e alguns animais têm sensores de calor assim, né? Você mesmo no escuro, você conseguiria enxergar ou detectar uma pessoa, qualquer coisa quente passando no escuro. É assim que você vê em filmes, né? Assim que você vê em câmeras infravermelho, né? Elas enxergam no escuro porque elas estão vendo o calor que as coisas emitem, e essa emissão, as coisas brilhariam mais em infravermelho dependendo da temperatura que elas estão. Então, se você tivesse visão infravermelha, além da normal, você conseguiria enxergar à noite, mais ou menos, é como se você fosse, sei lá, aqueles filmes Predador, como se você tivesse aqueles óculos infravermelho do exército americano, tal. Eu tenho certeza que um monte de geek ia surtar com essa possibilidade aqui. Eu ia ficar feliz só de não queimar o dedo com tanta facilidade, porque vocês já devem ter percebido, normalmente quando você vai segurar uma coisa quente, a dor chegar no cérebro, o cérebro pensar o que está acontecendo, você já se queimou, né? A gente é particularmente lento para reagir a queimaduras. Então, se eu conseguisse saber antes de botar a mão ou de encostar que um troço está muito quente, teria lá sua vantagem. Mas vamos contar um pouco mais. O processo parece ser o seguinte: não é nenhuma modificação genética, não é CRISPR que a gente vive comentando aqui. Aparentemente, os caras criaram um material baseado em nanopartículas, em partículas muito pequenas que eles injetam no olho, ok? Momento calafrio e arrepios e suspiros. Eles injetariam no olho, injetaram no olho desses roedores infelizes aí, e por experimentos eles perceberam que esses ratinhos estavam agora enxergando o infravermelho, né? Fizeram experimentos no escuro, com gaiolas preparadas, com isso e com aquilo, mediram lá para ver se o cérebro do ratinho estava reagindo quando é exposto à luz infravermelha, blá blá blá. Parece que funciona, mas é uma coisa temporária. Depois de algumas semanas, o efeito começa a passar. Aparentemente, bom, se bem que rato não fala, sei lá, né? Mas aparentemente não há nenhum efeito colateral maior, né? E aí vem aquela questão: quem topa, quem não topa aí ser voluntário nessa história. Eu não tenho ideia de. Bom, no escuro você imagina que, sei lá, se você tem visão infravermelha, você imagina que no escuro você vai enxergar as coisas como uma câmera infravermelha vê. Né, tudo da mesma cor, não sei se vai ser verde, né, que nem nos filmes, ou se vai ser em preto e branco, mas você vai enxergar numa cor só, né, as coisas pelo calor. Agora, quando alguém acende a luz e as duas informações se misturam, o que será que você vai ver? O artigo indica que essa informação extra vai aparecer como um brilho esverdeado. E aí que vem a questão. Isso me faz lembrar um livro não sei se vocês já leram alguma coisa, de um cara chamado Oliver Sacks. Oliver Sacks morreu recentemente, um personagem interessantíssimo. Ele escreveu muito sobre neurociência, sobre psiquiatria, etc. e tal. E ele tem vários livros em que ele descreve problemas em pessoas que tiveram algum tipo de lesão cerebral. Então, de repente, o cara teve uma lesão cerebral, não reconhece mais a mulher acha que o cara é um chapéu, sei lá, tem um monte de histórias bizarras. E eu me lembro de uma em que o cara sofreu um acidente de carro, em princípio não aconteceu nada, mas aí um belo dia, quando ele acorda, o mundo está cinza, absolutamente cinza. E não é que ele perdeu a percepção de cor. O fenômeno era um pouco mais estranho, porque tudo era cinza, mas cinza no mesmo grau. E aí ele conta que, puxa, é de uma hora para outra, a comida já não era mais apetitosa, né? Nada na vida era apetitoso. Até libido, imagina, foi para o espaço, porque segundo ele tudo parecia cor de rato, né? Agora imagina se alguma coisa interfere com a maneira como você percebe cores. Né? Se você olha para uma pessoa, ela está com uma cor esquisita, né? O cara está com febre, o cara vai ficar meio. Bom, então não sei, eu acho que eu não injetaria droga nenhuma no meu olho. Se você for injetar, depois você me conta, tá bom? Bom, acabei de falar um tempão aqui sobre um artigo só. Tem um artigo que é bastante interessante aqui na CNBC sobre um experimento que o Google fez. Na verdade, que não foi um experimento, né? Foi uma análise. O Google queria saber como é que você faz um time perfeito, um time de colaboradores perfeito, né? E as conclusões do que o Google chegou entram em choque com a opinião de especialistas. Segundo eles, não tem necessariamente a ver com a personalidade de cada um, personalidade individual, que é onde todo mundo bate nessa tecla. Ah, o cara tem que ter personalidade assim, assado. Na verdade, tem mais a ver, pelo que eu estou vendo aqui, é como esse grupo funciona entre si, como é que é a dinâmica. Então, olha aqui, o que ele colocou, cinco características-chave de times que funcionam. Segurança psicológica. Todo mundo se sente seguro ao arriscar junto com os outros membros do time e ninguém se sente com vergonha ou punido por se arriscar. Eu não achei ruim. Segunda, dependability, quer dizer, capacidade de. Ah, não, olha aqui, confiabilidade. Todo mundo entrega o trabalho na hora. Isso não acontece sempre. Três, estrutura e clareza. Todos sabem quais são as expectativas específicas. E essas expectativas devem ser desafiadoras, mas atingíveis. Tá tudo bem. Propósito. Todo mundo tem um senso de propósito ou significado no seu trabalho. E quinto, impacto. Todos sentem que o trabalho que eles estão fazendo contribui para a organização. Pô, eu achei bacana, mas aí o que é legal ler no resto do artigo, eu convido vocês a fazerem isso, sobretudo se vocês tiverem algum papel de liderança ou se interessarem pelo assunto, é que isso se choca com aquela história de lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro e blá 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 blá. Aqui tem mais a ver com a dinâmica do que com os tipos especificamente. Eu achei interessante. Bom, eu vou até divulgar isso lá na BRQ, o que o pessoal diz, ainda mais que tem ali uma série de pessoas, uma boa parte do time envolvido com equipes ágeis, né? Vamos ver como é que isso repercute lá. Depois eu comento com vocês. O que mais que tem aqui para comentar com vocês que eu achei interessante? Tem uma história que vocês. Bom, essa eu achei, essa deu vontade de participar, né? Se bem que deve ser um pouco desconfortável, mas deve ser divertido. O que acontece? Meteoritos. Eu me lembro uma vez, estava viajando, eu adoro lojinha de museu. Eu entrei numa lojinha de museu e tinha para vender lá numas caixinhas assim, bonitinhas tal, pequenos meteoritos de ferro, né? Eu falei, uau, que legal, vem até um certificado. Eles tinham sido encontrados numa região meio seca lá da Argentina, onde tem lá, por alguma razão, deve ter estourado o meteoro algum tempo atrás, então tem muito meteoro por ali. Aliás, eu acho que eu até vi um documentário outro dia na televisão sobre essa região. É uma região, acho que onde explodiram, sei lá o que que explodiu, acho que foi um meteoro grande, explodiu, e você encontra meteoritos para todo quanto é lado, acho que até um parque nacional. Mas eu estou falando de orelhada aqui, posso estar errado. Tá, mas eu lembro vagamente disso. Em suma, eu comprei, tem aqui em casa, na caixinha, fico olhando, e aquela emoção, nossa, isso veio do espaço sideral. Mas se bem que é uma emoção um pouco besta, porque na verdade qualquer átomo no meu corpo veio do espaço sideral, né? Não tem nenhum. Afinal, já cansei de falar aqui no radinho, como diria Carl Sagan, todos nós somos poeira de estrelas, né? Qualquer átomo no corpo da gente, sobretudo os mais pesados, né? Carbono, ferro, etc. e tal, Eles nasceram quando estrelas explodiram, ficaram por aí zanzando, uma hora vieram parar aqui por gravidade, aí veio papai, mamãe, as abelhinhas e tal, e aí estou eu aqui. Então, é isso aí. Então, não tem nada de tão especial assim. Mas, de qualquer maneira, tem sim alguma coisa de especial. Né? Porque, puxa, os caras são... Quando você pega um meteorito, aquilo veio de algum lugar muito longe, né? E está ali na sua mão. Pois bem, contando esse prólogo todo, acontece que no mundo inteiro você encontra meteoritos. Mais ou menos, a probabilidade, a proporção é mais ou menos a mesma. Muitos caem no mar, alguns caem no meio da floresta, aí você nunca mais encontra, ou sei lá o que, eles enferrujam. Mas em regiões desérticas é muito fácil de achar. E também na Antártida deveria ser. Só que os caras perceberam que na Antártida, imagina, a Antártida é branco pra caramba. Qualquer coisa que esteja no chão, você percebe de longe. Então é fácil encontrar um meteorito na Antártida. Só que eles perceberam que, proporcionalmente, os meteoritos de ferro estavam numa proporção muito mais baixa. Por quê? Só tinha de pedra, tal, umas coisas desinteressantes. Bom, desinteressantes para mim. Mas aí alguém pensou, já sei, provavelmente... Como o ferro conduz bem calor, na hora que o sol bate, eles devem esquentar e eles devem se enterrar no gelo. Né? Eles ficam mais quentinhos, eles derretem o gelo e vão mergulhando para baixo. Pois bem, resolveram testar essa hipótese como? Com detetores de metais. Eles fizeram uns detetores de metais imensos, como se fosse um arrastão de detetores de metais, e ficam lá com um tratorzinho puxando o detetor para cima e para baixo. E estão achando um monte, acharam dezenas, desde o tamanho de melões até menorzinhos, e estão felizes da vida, então já perceberam que alguns deles vêm de núcleos de planetas, outro vem de asteroides, né? Cada um vem de um lugar, e cada meteorito desses conta uma história diferente. Eu achei o máximo, agora já estou olhando meu meteorito, até vou olhar onde é que eu guardei, deve estar em alguma gaveta por aí, vou colocar em cima da mesa. Uma história que vocês devem ter visto por aí, vale a pena comentar, que ela é muito interessante, acho que o link que eu vou dar aqui é para Science Alert. Acharam gêmeos, mas que não são tão gêmeos assim. O que acontece? Essa mulher engravidou, os caras detectaram que ela tinha gêmeos, a senhora vai ter gêmeos idênticos. Ah, mas que beleza. Tá. Quando foram ver, nasceu um menino e uma menina. Pensem só, então não é gêmeo idêntico. Né? Porque você tem dois cenários, né? Ou você tem um óvulo que é fecundado por um espermatozoide e aí ele duplica inteiro, e aí você tem dois gêmeos realmente idênticos, né? Realmente idênticos, eu já conheci vários, ou você tem outros cenários onde você tem dois óvulos, né, que são fecundados ao mesmo tempo, cada um por um espermatozoide diferente, aí você tem duas criaturinhas que nascem juntas, mas que em princípio, né, não são tão parecidas assim. Nesse caso, é um caso raríssimo, absoluto. Acho que eles conhecem talvez um caso igual, imagina, na história médica, e estão tentando entender o que aconteceu. Né? Uma possibilidade, entre outras, eles descreveram várias ali, já comecei a ficar tonto, já não lembro mais nada. Mas aqui eu me lembro que talvez esse óvulo tenha sido fecundado ao mesmo tempo, um óvulo ao mesmo tempo, por dois espermatozoides diferentes, e ele miraculosamente sobreviveu. Normalmente, quando você tem algum tipo de problema ali na fecundação, não vai para frente. Né? A natureza se protege desse tipo de erro e não vai para frente. Agora, nesse caso, que é raríssimo, aparentemente as crianças nasceram normais. Isso é muito, 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 muito raro. E eles ainda estão tendo... É tão raro que é difícil de entender o que aconteceu, porque você não tem muito com o que comparar. Né? Bom, o que mais que tem aqui de interessante? Ah, tem um artigo aqui que é interessante, eu estou sempre comentando aqui essa coisa de engenharia genética, CRISPR, etc e tal, e tem uma questão interessante aqui que eles estão contando que CRISPR, que eu já comentei aqui, CRISPR é uma técnica de engenharia genética que a gente copiou, plagiou, né, chupou das bactérias. As bactérias são atacadas o tempo todo por vírus, tem vírus especializados em bactérias, e as bactérias criaram um mecanismo de detectar, né, um vírus conhecido. Quando ela percebe que tem um vírus conhecido, ela tenta fazer o quê? Ela manda ali uma maquininha, essa maquininha vai pegar o vírus, vai cortar o DNA do vírus, inutilizando o vírus antes que o vírus ataque. Pois bem, essa técnica a gente conseguiu adaptar para fazer o quê? Para pegar essa maquininha da bactéria, mandar, olha, ao invés de cortar aquele vírus A, faz o seguinte, vai no DNA dessa pessoa aqui e corta esse pedaço indesejado, tá bom? Obrigado, tchau. Né? E aí a gente aí tem adaptações, né? Ou você deixa o negócio consertar sozinho, ou você leva junto um outro pedaço correto de DNA para substituir aquele que você cortou. Então tem várias técnicas aí, e eu não sou um especialista nisso. Acontece que existe a chance de erro. É o que já se percebeu por aí, e isso é uma montanha-russa de expectativas, né? Entusiasmo, decepção, que na hora que você vai tentar consertar, você pode causar muito estrago. E aí o artigo cita um monte de coisa de louco que eu não consigo entender muito bem, mas uma coisa que isso não estava realmente na minha consciência era o seguinte: a própria natureza erra o tempo todo. E a questão é a seguinte: quando as células estão se reproduzindo, você pode ter um erro a cada 100 milhões, né? Depende 100, como é que é? Um erro a cada. O número é interessantíssimo. Um erro por milhão ou um erro a cada 100 milhões. É nessa faixa, de 1 a 100 milhões, você tem um erro. Depende, algumas células são mais propensas a erro, por exemplo, as células da pele, você tem mais mutações, você tem mais erros nessa reprodução. Em outras, por exemplo, neurônios, você tem muito menos. Eu fico muito feliz, inclusive, porque, né, convenhamos que um estrago no neurônio é um pouco pior do que um estrago na pele do meu dedão, né? Mas, pois bem, então a própria natureza, o processo natural, né, de reprodução das células introduz erros, sim. Então não é que o CRISPR pode gerar erros enquanto a natureza não erra nunca. A natureza erra o tempo todo. Aí a questão é, bom, os erros que essa técnica pode produzir, gerar, eles são maiores que o da própria natureza? Sim ou não? Né? Agora, ok, mesmo que eles sejam menores, se esse erro por acaso gera um câncer, ou se gera alguma deficiência escabrosa, etc e tal, e aí? Né, como é que você, que faixa de erro é aceitável, né? É gerenciamento de risco, porque afinal o risco existe até no processo natural, mas uma coisa é o inevitável natural e outra é aquilo que alguém fez, né, e é uma coisa que alguém vai ter culpa, né? Então eu acho uma questão muito interessante. De novo, eu estou lendo um livro sobre o impacto das invenções, da inovação. Tá aí um fato interessante, né? A natureza mesmo erra o quanto a gente tem direito de errar. Eu achei muito curioso. Ah, tem um artigo aqui bastante interessante. Eu já tinha ouvido, alguns anos atrás, ouvi essa história, que é a história que se você pega um sapo e põe numa panela de água fervente, o sapo não é louco, o sapo pula fora. Se você botar o sapo numa panela com água normal, o sapo fica lá. Se você ligar o fogo e a água começar a esquentar devagarinho, o sapo vai ficando até morrer e ser cozido sem jamais pular da água, né? Isso é usado normalmente para mostrar o quanto a gente não reage para mudanças que são graduais, né? Quando a gente deveria sair correndo muito antes de virar sopa de sapo. Pois bem. Primeiro, parece que a história do sapo é mentira, nem o sapo fica esperando essa história, parece que é realmente lenda. Mas acontece que, e aí estudos mostram, isso é bastante interessante, que nós humanos, a gente vem se adaptando a mudanças no clima de uma maneira gradual, de maneira a achar o quê? Normal o que antes era inimaginável, né? Isso a gente consegue, eu consigo estender isso facilmente para várias coisas, né? Várias coisas que hoje são absolutamente normais em termos de tudo, segurança na cidade, ruído, seja lá o que for, alguns comportamentos seriam inaceitáveis, completamente inaceitáveis, 50 anos antes. Mas como foram mudanças graduais, devagarinho a gente vai se ajustando. Então, o que acontece é que parece que com relação à temperatura e ao clima, a gente nem está estranhando tanto, porque a mudança é gradual e ela já está acontecendo e a gente se recusa a ver que ela aconteceu porque a gente foi se ajustando, quer dizer, a gente foi normalizando o que a gente considera normal. Então, de repente, é capaz de a gente estar numa situação absolutamente anormal, que é gritante, que está na cara de todo mundo, que é insuportável, que a casa vai cair. Não, tá tudo bem, né? Então é um artigo interessante, vale a pena ler com um pouco mais de cuidado. Tem um pouco mais de. Tem uma coisa aqui de um telefone blockchain, mas daqui eu acho que eu não sei se vale a pena comentar ou não. Será que sim? Será que não? Deixa eu ver. Terapia viral. Eu comentei aqui de. Essa é uma história interessante. Ah, não, são duas histórias interessantes, três, vamos lá. Uma delas é praticamente uma sequência do que a gente vem falando aqui. É um artigo do New York Times falando sobre a queda na produção de peixes. A gente está conseguindo pescar menos peixes para comer. Por quê? Por causa de justamente o que eu comentei nos últimos dois radinhos, né? Que é o quê? Com o aquecimento global, o oxigênio no oceano está diminuindo. Você tem menos oxigênio dissolvido. Se você tem menos oxigênio dissolvido, isso impacta toda a cadeia alimentar do oceano. Você tem menos plâncton, você tem menos bichinho que come plâncton, você tem menos bichão que come bichinho, e assim vai. Moral da história, a biomassa está indo embora simplesmente porque o oxigênio está diminuindo, e isso significa menos comida para a gente. Então tá aí, né, as coisas devagarinho, né, o que vão. Não é nem devagarinho, né, estou parecendo o sapo na panela, né. Tem um artigo extremamente interessante, eu dei muita risada, acho que vale a pena ler. Que é o seguinte, chama o efeito hipster. Hipster, né, a gente conhece vários, né, tem aquele visual, aquele look, aquele lifestyle bastante conhecido, onde quer que você vá. E a questão é, por que que os hipsters acabam todos iguais? Né? Se os caras são contra, né, ah, eu sou do contra, eu sou alternativa, eu quero ser diferente, no que eles tentam ser diferentes, eles acabam sendo todos iguais entre si. Né? Então você só trocou de conformidade. E isso me faz lembrar de uma coisa de 30 anos atrás, 35 anos atrás, acho que eu estava na faculdade, e um colega contou que ele foi ver uma peça do Plínio Marcos, era um dramaturgo brasileiro que já morreu faz muito tempo, que também era meio do contra tal, e ele foi lá no palco e falou: Ah, porque eu sou contra tudo isso, eu não estou nem aí, eu ando de chinelo. Aí alguém no palco levantou e falou: Desculpa, você na verdade faz parte de alguma coisa assim, você faz parte do grupo dos que andam sem chinelo. Né? Não tem como você ser completamente independente, autônomo e original. Você acaba, na hora que você vai contra, você faz parte do grupo que é contra, então você faz parte de outro grupo. Né? E aí, mas essa história do hipster, o que que o cara fez? O cara, eu estou fazendo um curso, bom, fazendo em doses homeopáticas, vai, eu tô meio relapso, mas um curso online gratuito na Universidade de Santa Fé, que é um curso de complexidade. Teoria do caos, complexidade e tal. E ali você aprende a mexer e a programar um softwarezinho de simulação, né? Você cria simulações. A linguagem é, para mim, é insuportável. Eu acho que até parei por causa disso. Eu acho muito chato programar aquele negócio, mas não vem ao caso. Mas o que o cara fez foi uma coisa parecida. Ele criou um modelo de simulação em que você tem. Em princípio, indivíduos, e aí você tem duas opções: você pode ser um conformista ou você pode ser do contra. E aí, o que essa simulação ele rodou várias vezes, aí tem vários resultados, né? Mas acontece que um resultado muito comum é que aqueles que são do contra acabam ficando todos iguais entre si, né? Então, tá aí uma explicação matemática, né? Um algoritmo demonstrando por que diabos os que são do contra são absolutamente idênticos, a mesma barba, o mesmo look, etc, etc, etc. Tinha mais alguma coisa aqui? Bom, tá bom, só para encerrar. Eu comentei aqui que as bactérias são atacadas por vírus, certo? Os vírus que são especializados em bactérias, não em pessoas, eles são chamados de fagos. E antes de haver antibióticos, já havia tratamentos contra infecções que tentavam usar esses vírus para atacar as bactérias. É uma coisa meio de louco, mas é uma coisa que funcionava. Na União Soviética, que não tinha tanta evolução assim de antibióticos, não tinha tanto acesso, durante muito tempo eles investiram nessa terapia em cima de fagos. Você tem uma infecção bacteriana qualquer, você tem que identificar qual é o vírus que ataca aquela bactéria, aí você pronto, usa esse vírus para acabar com uma infecção. E aí está contando aqui o caso de um casal. Por coincidência de cientistas, eles estavam fazendo um cruzeiro pelo Egito e aí o marido ficou mal pra caramba, mal, 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 provavelmente uma intoxicação alimentar. Mandaram o cara para Alemanha, da Alemanha o cara foi para os Estados Unidos, o cara tá muito mal, o cara quase foi embora, tal. E ele estava com uma bactéria super resistente, não tinha nada que conseguisse matar a bactéria. E aí o que que salvou o cara? Fagos. Então tá aqui a história, uma história longa. em que conta que o que salvou esse cara não foi um antibiótico de ultimíssima geração, mas foi a gente justamente conseguir com sucesso usar uma terapia aí que é. Mas não é tão simples assim, Fago, porque você tem que descobrir qual é o vírus exato que ataca aquela bactéria. E aparentemente esse vírus foi encontrado no esgoto do Texas. Que beleza, que sensacional, né? Imagina que ótimo. Olha, é o seguinte, você está quase morrendo, então eu vou injetar em você um vírus do esgoto do Texas. Bom, isso é para testar, para ver se o cara está morrendo ou não, porque, né, se ele tiver minimamente lúcido, ele sai correndo. Pois bem, o que aconteceu é que realmente esse foi o processo de cura. Então fica aqui a dica para você se aprofundar um pouco mais sobre essa história de fagos e bactérias, etc. e tal. Raríssimos, um bom carnaval para vocês. Até a volta. E é isso aí. Divirtam-se, mas, por favor, voltem inteiros. Um grande abraço e até depois do carnaval.